está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 23 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em Paris, presidente Lula defende que redução das desigualdades no mundo deve estar junto com o debate sobre o meio ambiente.
Em cúpula para discutir novas formas de financiamento para combater mudanças climáticas, o presidente cobra mudanças em organismos internacionais.
E afirma que discussões para garantir um futuro mais próspero devem incluir as pessoas mais pobres.
Se nós não discutirmos essa questão da desigualdade e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Programa Mais Médicos abre 10 mil novas vagas.
Prioridade é para cidades em situação de maior vulnerabilidade social.
Em mais uma ação contra o superendividamento das famílias, governo quase dobra o valor do chamado mínimo existencial.
Quantia mínima de renda necessária para o pagamento de despesas básicas não pode ser cobrada ou bloqueada por banco.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Aliar debate sobre mudanças climáticas com o da redução de desigualdades.
Essa foi a cobrança do presidente Lula em Paris, na França, durante discurso na cúpula do novo Pacto de Financiamento Global, que teve a presença de líderes de quase 40 países.
O presidente defendeu mudanças em organismos internacionais e o financiamento das economias emergentes por parte dos países desenvolvidos para a proteção ambiental.
Lula também reafirmou os compromissos em acabar com a fome e com o desmatamento no Brasil.
Quem traz todas as informações direto de Paris é a repórter Graciele Bittencourt.
Tão importante quanto o debate sobre as questões climáticas é falar da desigualdade mundial. Foi o que afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso na cúpula para um novo Pacto Financeiro Global em Paris, na França. Ele defendeu que seja revisto o funcionamento de organismos de governança como o Banco Mundial e o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para que atendam à atual geopolítica mundial e apoiem as economias emergentes. Na parte que cabe ao Brasil, Lula reforçou o compromisso com os mais pobres, depois de ter tirado o Brasil do mapa da fome em 2012 e vê-lo hoje com um quadro de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar.
Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. Nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo.
Ainda em seu discurso, Lula voltou a falar do protagonismo do Brasil na geração de energia limpa. 50% da energia brasileira é renovável, contra 15% do restante do mundo. Para o presidente, isso significa que o país está caminhando para cumprir a promessa de chegar ao desmatamento zero da Amazônia em 2030. No Brasil, no Congo e na Indonésia, estão as três maiores florestas tropicais do planeta. E o desejo comum é que toda essa biodiversidade se converta também em patrimônio econômico para o povo que vive nas florestas.
Nós queremos compartilhar uma proposta única entre os países que ainda mantêm grandes florestas em pé. Queremos fazer disso um patrimônio, não apenas de preservação ambiental, mas um patrimônio econômico para ajudar os povos que moram na floresta. Nessa floresta brasileira, nós temos 400 povos indígenas, 300 idiomas. E nessa mesma região, nós enfrentamos muitas adversidades. O garimpo, crime organizado e pessoas de má fé que querem tentar fazer com que nessa floresta se plante soja, se plante milho, se crie gado, quando na verdade não é necessário fazer isso.
Para fazer frente a desafios como esses, Lula defendeu que os países desenvolvidos ajudem as economias emergentes com investimentos em projetos estruturantes. De sua parte, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que as nações ricas estão prontas para cumprir uma promessa feita em 2009 e destinar 100 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 480 bilhões de reais, para a proteção do meio ambiente em países em desenvolvimento. De Paris, França, Graciele Bittencourt.
Após a cúpula, o presidente Lula teve o segundo encontro bilateral do ano com o presidente francês Emmanuel Macron.
Além do combate às mudanças climáticas, também foram pauta do encontro a guerra na Ucrânia e o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
Aprovado em 2019, após 20 anos de negociações, o acordo precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países dos dois blocos para entrar em vigor.
Na última semana, a Assembleia Nacional Francesa aprovou uma resolução contrária ao acordo entre os blocos.
O presidente Lula havia dito que os termos precisam ser revistos mais cedo, em discurso na abertura do novo Pacto de Financiamento Global.
Isso por causa dos termos adicionais propostos recentemente pela União Europeia, que adicionam previsões de punição na área ambiental.
Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível, a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico.
Com 31 países envolvidos, o acordo pode criar a maior área de livre comércio do mundo, atingindo 25% da economia global e 720 milhões de pessoas.
No Brasil, a expectativa é de aumento da competitividade das empresas e maior diversidade dos produtos vendidos para países europeus, com redução das tarifas de exportação.
Lula e Macron também falaram da retomada de um intercâmbio cultural entre os países.
E sobre a parceria estratégica na área de defesa, especialmente em torno do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que conta com transferência de tecnologia francesa.
O programa prevê a entrega de 3 submarinos até 2025, além do que já foi entregue no ano passado.
O Brasil é hoje o segundo principal destino dos investimentos franceses entre os chamados países emergentes.
Mais de 78% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo dados de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
Em função deste cenário agravado após a pandemia de Covid-19, o governo vem adotando algumas medidas.
Uma delas quase dobra o valor do chamado mínimo existencial, ou seja, a quantia mínima de renda necessária para o pagamento de despesas básicas, como água e luz.
Este mínimo existencial é protegido por lei em casos de superendividamento.
O novo valor de R$ 600 não pode ser cobrado ou bloqueado por bancos e instituições financeiras.
Além disso, também foi criado o programa Desenrola Brasil, que a partir de julho vai favorecer a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil.
Cerca de 78% das famílias brasileiras estão endividadas. É o que mostra um levantamento feito em abril deste ano pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para garantir condições mínimas para sobrevivência em caso de superendividamento, o governo federal publicou um decreto que quase dobra o valor mínimo existencial. Passa de R$ 303 para R$ 600. Este valor é a quantia mínima de renda que fica protegida por lei em casos de superendividamento, como explica o educador financeiro Rafael Rico.
Significa que os bancos e as financeiras eles não podem tirar, né? Eles têm que deixar sobrar, digamos assim, R$ 600 na conta do brasileiro. Para quê? Para que se movimente melhor a economia e para que o brasileiro consiga pagar as contas mínimas ali vai fazer com que a economia volte a girar de uma forma mais sustentável.
A medida é mais uma das ações do governo federal para solucionar a questão do endividamento dos brasileiros, que teve aumento durante a pandemia da Covid-19. Além disso, também foi instituído o programa Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas, em um mutirão que será realizado a partir de julho para a repactuação de dívidas de cerca de 70 milhões de pessoas, no valor de até R$ 5 mil, contraídas até o fim de 2022, como garante o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
Nós achamos que isso vai ampliar o interesse dos superendividados em procurar os PROCONs, em procurar a Justiça, lembrando que a participação dos credores é obrigatória, sempre preservando o mínimo existencial, melhorando a proteção aos direitos básicos dos cidadãos e cidadãs.
De acordo com o decreto, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ficará responsável por organizar periodicamente mutirões para renegociação de dívidas dos brasileiros. Reportagem Cleide Lopes.
Municípios interessados em receber profissionais do programa Mais Médicos têm até a próxima terça-feira para fazer a solicitação ao Ministério da Saúde.
No início da semana, o governo abriu um novo edital para a contratação de 10 mil novos profissionais.
A prioridade é atender locais mais vulneráveis e distantes de grandes centros.
A paranaense Beatriz Hipólito, de 29 anos, se formou em medicina no final do ano passado. Agora, foi selecionada para o programa Mais Médicos. Ela mora em Icaraíma, no Paraná, e vai atuar em Anamã, no Amazonas.
Sempre quis fazer um trabalho em comunidade ribeirinha, conhecer como era o norte, né, do Brasil, e resolvi me inscrever para lá.
Com a ampliação do programa Mais Médicos, serão oferecidas 10 mil novas vagas em todo o país. Os gestores municipais têm até o dia 27 de junho para demonstrar interesse em receber médicos pelo programa, na modalidade coparticipação. Nésio Fernandes, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, explica que neste modelo, o governo federal vai descontar o valor da Bolsa Formação dos Médicos do recurso de saúde a que o município tem direito. Os demais custos são arcados pelo governo federal.
O programa, por poder remunerar dentro de uma estratégia de formação e serviço com bolsa de estudo, auxílio moradia e alimentação, ele pode chegar a remunerar até 15 mil reais esse profissional. Então, para o gestor local, é vantajoso o modelo, especialmente para os gestores de municípios pequenos e mais vulneráveis do país.
Cada município pode pleitear até uma vaga de médico para cada 2 mil habitantes, para equipes novas de atenção básica. As cidades em situação de maior vulnerabilidade social terão prioridade. Os médicos brasileiros formados no Brasil vão continuar tendo prioridade na seleção. Além de poderem fazer especialização e mestrado ao longo dos 4 anos de participação no programa, eles receberão benefícios para atuarem nas periferias e regiões mais remotas do país. Reportagem Luana Karen.
E seguem até o dia 27 de junho as inscrições para a primeira etapa do Revalida.
O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.
As inscrições devem ser feitas pelo sistema Revalida na internet, em revalida.inep.gov.br.
Motoristas profissionais, como caminhoneiros, vão voltar a fazer exames para detectar o uso de drogas de forma obrigatória.
Os detalhes daqui a pouco.
Já está disponível para consulta o segundo lote de restituição do Imposto de Renda.
Mais de 5 milhões e 100 mil contribuintes vão receber em torno de 7 bilhões e 500 milhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 30 de junho na conta que o contribuinte informou na declaração ou por indicação de chave Pix.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse gov.br/receita-federal.
Os jovens que já completaram ou vão fazer 18 anos este ano devem ficar atentos.
Termina na sexta que vem, dia 30 de junho, o prazo para fazer o alistamento militar obrigatório.
O alistamento militar é obrigatório aos jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2023. O procedimento pode ser feito pela internet, informando o número do CPF ou presencialmente na junta de serviço militar mais próxima de sua residência. O prazo para o alistamento online termina na próxima semana, no dia 30 de junho. O coordenador da seção de serviço militar no Ministério da Defesa, Coronel Marcos, Márcio Limieri de Lima informa as penalidades para quem não se alistar.
Além de ter que pagar uma multa, que é prevista em lei, ele estará impedido de obter passaporte, também ele não conseguirá obter carteira profissional, nenhum registro de diploma profissional, não poderá se inscrever em qualquer concurso público ou prestar exames, não matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino.
Quem perder o prazo deve comparecer à junta de serviço militar mais próxima de sua residência para regularizar a situação. Neste ano, cerca de 85 mil jovens devem ser incorporados para servir em uma das organizações da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica em todo o país. A expectativa é que 1 milhão e 800 mil cidadãos alistem-se no serviço militar obrigatório em 2023. O endereço do site para inscrição é alistamento.eb.mil.br. Reportagem Lani Barreto.
Agricultores de 6 municípios dos estados do Amazonas, Bahia, Rio Grande e Rio Grande do Norte vão receber o Garantia Safra esse mês.
O pagamento vai ser feito em parcela única de R$ 850.
O Garantia Safra é pago a agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, que tiveram perdas na produção iguais ou superiores a 50% por causa de estiagem ou enchente.
É possível consultar a liberação do benefício acessando a página Garantia Safra. .mda.gov.br.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou a primeira concessão para recuperação florestal e plantio de espécies nativas da Mata Atlântica.
Serão listadas as florestas nacionais de Irati, no Paraná, e de Chapecó e Três Barras, em Santa Catarina, com o objetivo principal de recuperar o bioma na região.
O projeto abrange a recomposição de mais de 6 mil hectares de florestas.
As concessões prevêem investimentos de R$ 430 milhões ao longo de 35 anos de contrato.
Parte dos recursos obtidos pelo governo com a concessão será repassada para estados e municípios aplicarem em projetos que estimulem a economia local, gerando emprego e renda para a população no entorno das florestas.
Baixo custo de manutenção, preço mais acessível e menor consumo de combustível.
Pequenas motos e até bicicletas elétricas estão atraindo cada vez mais consumidores.
E para dar mais segurança no trânsito e ajudar na fiscalização, o Conselho Nacional de Trânsito atualizou a classificação e as normas para a circulação desses veículos.
Quem for utilizar um ciclomotor, é bom ficar atento às regras.
Rodrigo Pomps é sócio de uma loja em Brasília especializada em ciclomotores. Segundo ele, nos últimos anos houve um aumento na procura por esse tipo de transporte. A intenção do usuário é fugir do trânsito pesado e gastar menos com manutenção e combustível.
Aumentou em média de 60% aí, né? Com essas, a gasolina dando essa impulsionada aí, o pessoal vem tentando sair do combustível, né?
Para facilitar a fiscalização e dar mais segurança aos usuários, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma resolução atualizando a classificação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual, como patinetes e skates. A partir de 1º de julho, pequenas motos a combustão ou elétricas, com velocidade máxima de 50 km por hora, passam a ser consideradas ciclomotores. Com isso, o dono é obrigado a emplacar o veículo, ter carteira de habilitação e deve providenciar a inclusão da documentação junto ao Renavan a partir de 1º de novembro deste ano, como explica o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão.
A gente vai dar uma autorização especial para os DETRANs fazerem esse registro e ele terá até 2 anos para fazer isso. Então não tem correria. Mas é muito importante também ele saber que desde já ele precisa de habilitação categoria A ou a autorização que a gente chama de ACC para pilotar o seu ciclomotor, além de usar o capacete.
A resolução determina que bicicletas elétricas e outros equipamentos com velocidade máxima de 32 km por hora podem usar áreas de circulação de pedestres com velocidade limitada a 6 km por hora. Reportagem Cleide Lopes.
Motoristas profissionais, como caminhoneiros, devem ficar atentos.
A partir de julho, o teste que detecta o uso de drogas, conhecido como teste toxicológico, vai voltar a ser obrigatório, com multa para quem não realizar.
A regra tinha sido suspensa na pandemia.
Mas não é preciso correr para realizar o exame. O prazo para os motoristas vai ser escalonado nos próximos meses.
Com a lei, a realização do exame toxicológico que detecta o uso de drogas volta a ser obrigatória para os motoristas com carteiras de habilitação das categorias C, D e E, ou seja, para os profissionais que dirigem ônibus e caminhões nas estradas, por exemplo. A partir de 1º de julho, o governo federal vai apresentar um cronograma que indica quando cada motorista deve procurar um laboratório credenciado e fazer o exame. Para isso, serão emitidos alertas pelo aplicativo da Carteira Digital de Habilitação. É o que explicou o secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão.
A lei foi muito clara quando disse que é preciso haver ainda um escalonamento, e esse escalonamento será de 180 dias, para que as pessoas não precisem todas elas correrem imediatamente para realizar seu exame toxicológico. Vamos fazer uma separação por prazo de habilitação e por tempo dentro desses 180 dias. A gente vai usar o nosso aplicativo, que é a Carteira Digital de Trânsito, para enviar notificações e o cidadão também vai poder, ele mesmo, consultar, se ele quiser, o prazo de validade do seu exame.
Alguns trechos da lei apresentada pelo Congresso Nacional foram vetados pelo presidente Lula. Um deles previa multa e infração gravíssima para os motoristas que não realizarem o exame dentro do prazo de 30 dias após a data do vencimento. O governo federal julgou essa medida desproporcional, mas manteve a multa para quem não fizer o exame, além da suspensão do direito de dirigir em caso de reincidência no período de 12 meses. Lula também vetou um trecho da lei que proibia o motorista profissional de dirigir qualquer veículo em caso de resultado positivo no exame. Para Jorge Aparecido Melo, do Sindicato dos Condutores em Cargas Próprias, a lei é importante para garantir mais segurança no trânsito, mas é preciso que o motorista comum também seja cuidadoso e não use drogas ou álcool.
Ele é positivo, uma coisa boa, até para a gente controlar, para evitar o uso de álcool, de drogas no transporte, para evitar acidentes. Só que esse exame, como eu volto a dizer, não depende só do motorista profissional. Tem acidentes causados por carros particulares na estrada que não fazem isso.
A lei que estabelecia a obrigatoriedade do exame toxicológico já existia, mas foi suspensa por causa da pandemia de Covid-19. Agora, a realização do exame volta a ser obrigatória. Ele deve ser feito a cada 2 anos e 6 meses. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Ministério da Educação informou que as inscrições para o segundo semestre do FIES começam no dia 4 de julho.
O prazo vai até 7 de julho.
Por meio do FIES, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades, ou parte delas, só depois de concluir o curso.
Para ter mais informações ou se inscrever no FIES, basta acessar o portal de acesso único do Ministério da Educação em acessounico.mec.gov.br/FIES.
E o Ministério da Educação divulgou o edital do Enseja PPL 2023, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade, que acontecerá em outubro.
O exame avalia e certifica os estudantes que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou médio na idade adequada.
As inscrições para o exame desse ano deverão ser feitas entre os dias 24 de julho e 4 de agosto.
As provas serão aplicadas nos dias 17 e 18 de outubro.
Para mais informações, basta acessar a página do INEP na internet em gov.br/INEP.
Música sobre a cultura afro-brasileira pode receber 50 mil reais.
O valor faz parte do Prêmio Luiz Melodia de Canções Afro-Brasileiras.
O concurso é promovido pela Fundação Cultural Palmares e tem o objetivo de incentivar a participação plena e efetiva da população negra.
Ao todo, 5 músicas serão premiadas.
As inscrições seguem até o dia 23 de agosto.
Informações sobre o concurso e inscrições estão na página da Fundação Cultural Palmares na internet, em gov.br/palmares.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal remete ação contra Petrobras envolvendo a Petros à Justiça Comum.
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condena procurador por difamação e injúria contra membro do MPF e delegado.
Caixa Econômica Federal não é obrigada a pagar prêmio de aposta não efetivado por causa do cartão de crédito.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal remeteu a ação contra Petrobras envolvendo a Petros à Justiça Comum.
O TST havia mantido a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação em que um ex-empregado pede indenização à estatal por danos causados ao fundo de pensão.
O relator afirmou que a decisão da Corte Superior Trabalhista desrespeitou tese firmada pela Suprema Corte de que compete à Justiça Comum o processamento de demandas contra entidades privadas de previdência para obter complementação de aposentadoria.
O ministro Dias Toffoli explicou que na ação trabalhista, a Petrobras foi demandada não como empregadora, mas como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Portanto, a origem da controvérsia não é o vínculo de emprego.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o Procurador Regional da República por difamação e injúria contra um delegado da Polícia Federal e um procurador da República.
A pena de detenção foi convertida em multa de 10 salários mínimos. Fátima Uchoa.
Uma reportagem publicada no jornal A Gazeta, Jornal Verdade, destacou declarações de Manuel Pastana sobre suposta conduta inadmissível no Ministério Público Federal do Amapá em meio à Operação Minamata, deflagrada para combater o garimpo ilegal na região norte. Para o relator da ação penal no STJ, ministro Francisco Falcão, a materialidade dos crimes é evidente, já que foram praticados de forma escrita com publicação em jornal de grande circulação na região, onde se deram os fatos narrados.
Partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral até a próxima sexta-feira, dia 30 de junho.
O procedimento é obrigatório e está previsto na Constituição Federal e na Lei Geral dos Partidos Políticos. Carol Lasno.
A legislação obriga que os partidos identifiquem a origem das receitas e detalhem as despesas, inclusive as de caráter eleitoral. Quem recebeu recursos do fundo partidário deve comprovar a regularidade da aplicação do dinheiro, sob pena de ter que devolver o valor ao Tesouro Nacional, acrescido de multa de até 20%. A prestação de contas referente a 2022 deve ser feita mesmo que o partido não tenha captado recursos ou realizado gastos no período.
Caixa Econômica Federal celebrou acordo de cooperação técnica com o TST.
A iniciativa vai reduzir número de processos na Justiça do Trabalho. Samanta Flor.
Com possibilidade de impacto financeiro inicial de R$1,7 bilhão, o acordo de cooperação engloba uma ampla política conciliatória para os processos em fase de liquidação ou execução, visando a redução quantitativa das lides e a aceleração de seu término. Abrange ainda outros projetos ou eventos de interesse comum ligados à prevenção de litígios, à desjudicialização, ao gerenciamento de precedentes qualificados sobre temas jurídicos diversos e ao fomento da resolução consensual de controvérsias. A primeira lista apresentada inclui 1.250 processos destinados à conciliação, sendo 500 deles em tramitação no TST.
Caixa não é obrigada a pagar prêmio de aposta não efetivada por causa do cartão de crédito. A apostadora iria acertar 5 dezenas, mas a operadora de cartão estornou o valor do bilhete. Marcelo Della Libera.
Segundo o juiz Sérgio Eduardo Cardoso, da Primeira Vara Federal de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, não ficou demonstrada a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que não recebeu o valor da aposta. Para o magistrado, a questão do pagamento da aposta deveria ter sido resolvida pela autora, imediatamente após o estorno, ou seja, antes do sorteio do concurso e não apenas depois da revelação dos números sorteados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança no Senado o projeto que regulamenta a formação técnico-profissional no país.
Parlamentares criticam o projeto que tipifica crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas.
Senado debate atualização do cadastro único para pagamento de benefício social a pessoas idosas.
Boa noite.
Boa noite.
A educação profissional no Brasil poderá ter uma política específica. O Senado tem se debruçado sobre uma proposta que regula a formação técnica.
O texto foi aprovado pela Comissão de Educação e agora será analisado pelo plenário. Quem tem os detalhes é a repórter Yara Farias Borges.
O projeto cria uma política nacional de educação, unindo a formação profissional técnica de nível médio com a aprendizagem profissional. A proposta prevê a colaboração da União, estados, municípios e o Distrito Federal para formular e implementar a política, levando em conta as demandas de trabalho no país. O relator Cid Gomes, do PDT cearense, manteve o texto dos deputados para ser sancionado com rapidez.
Sem nenhuma alteração, para que a gente possa, o mais rápido possível, formalizar a aprovação. Diz que será o início de uma regulação da formação técnico-profissional em nosso país.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que, além dele, muitos parlamentares iniciaram sua vida profissional em escolas técnicas. É o caso do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que mencionou ter estudado em escola profissional na adolescência.
Eu passei pelo mesmo processo, né, e aquilo foi essencial na minha vida, assim como eu espero que seja essencial na vida de milhões de jovens aí no Brasil, né, que vivem hoje em dia nas condições que eu vivia lá, nascido em periferia, etc. Então isso aí é muito importante para mudar a história desses jovens.
De autoria do então deputado federal João Campos, hoje prefeito do Recife, o projeto segue para a votação no plenário.
O desenvolvimento de veículos elétricos no país pode integrar a Política Energética Nacional.
E o Senado deve votar na próxima terça-feira projeto que destina parte dos incentivos fiscais concedidos a fabricantes de automóveis para a criação de tecnologias ligadas à mobilidade elétrica. Repórter Bruno Lourenço.
A autora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defende que é preciso incluir a mobilidade elétrica entre os objetivos da Política Energética Nacional. O relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, destacou a importância de prever recursos para pesquisa de tecnologias na área.
É necessário também investir muito mais em pesquisa e desenvolvimento, para que o Brasil possa se aproveitar das oportunidades de conquistar novos mercados globais que estão se abrindo em função da transição oferecida pela eletromobilidade.
A proposta determina que montadoras e fabricantes de autopeças deverão aplicar parte dos incentivos fiscais a que têm direito no desenvolvimento de tecnologias para veículos elétricos e para a produção de energia para veículo elétrico a partir do etanol ou de células de etanol.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, parabenizou os 163 deputados federais que votaram contrariamente ao projeto que tipifica o crime de discriminação contra pessoas politicamente expostas, como parlamentares, ministros de Estado e de tribunais superiores, governadores e outras autoridades.
O texto ainda estende a proteção aos familiares dessas pessoas e prevê pena de prisão para quem, por exemplo, negar a celebração ou manutenção de contrato de abertura de conta corrente, concessão de crédito ou outro serviço a integrante desse grupo. Jorge Cajuru defendeu que a proposta não seja votada tão rapidamente como foi apreciada pela Câmara dos Deputados, aprovada em menos de um mês após sua apresentação e sem análise de qualquer comissão.
Para especialistas em transparência, o projeto estabelece retrocessos no combate à corrupção por uma razão muito simples. As instituições financeiras, ao contrário do que deveria ser a regra, poderão afrouxar a análise de clientes de altos riscos com receio de punição para os seus funcionários. Há quem, inclusive, veja no projeto brecha para a proteção de eventuais laranjas.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, também é contrário à proposta e diz que o Senado tem que rejeitar o projeto aprovado pela Câmara.
Para ele, a proposta é uma mordaça e não pode ser aceita por quem defende a democracia, a liberdade, em especial a liberdade de expressão.
Isso aqui é uma vacina para castrar a opinião do povo, para calar o povo brasileiro, para impedi-los de criticar aqueles que o representam. Só que eles que nos elegem, só para lembrar os senhores, direto ou indiretamente, e são eles que pagam a conta.
A CPMI do 8 de janeiro vai ouvir na segunda-feira o ex-chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal.
No dia seguinte, será a vez de um coronel do Exército que teria incentivado a realização de um golpe contra o resultado das eleições. Repórter Érica Christian.
Na segunda-feira, vai prestar depoimento à CPMI do 8 de janeiro o ex-chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Jorge Naime. À CPI da Câmara Legislativa do DF, o militar revelou ter sido impedido de desmontar o acampamento de apoiadores de Bolsonaro no QG do Exército em Brasília pelo Gabinete de Segurança Institucional. Na terça-feira, será a vez do coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, que teria incentivado o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, a impedir a posse de Lula, como destacou a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão.
Nós vamos ouvir o Lawande, na verdade, nos dados recolhidos no aparelho do Mauro Cid, ele claramente incentiva e estimula, na verdade, a implantação de um golpe aqui em Brasília. Então, também é um depoimento muito importante.
Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o depoimento do coronel do Exército vai ser favorável ao ex-presidente Bolsonaro.
Pessoas que gostavam do governo, que tinham um alinhamento ideológico com o governo, né, sugeriram, mas você não vê até agora nenhuma evidência de que o ex-presidente da República tenha praticado qualquer ato nessa direção.
Após essas oitivas, a direção da CPMI vai definir as próximas a partir das convocações já aprovadas.
A atualização do Cadastro Único para pagamento do benefício social é uma das prioridades na política nacional do idoso.
O assunto foi discutido durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Repórter Floriano Filho.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado discutiu a política nacional do idoso com representantes do governo. Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, lembrou que em 2020, as pessoas acima dos 60 anos de idade já representavam mais de 14% da população, vivendo a grande maioria com até 2 salários mínimos por mês. Segundo o IBGE, até 2060, os idosos deverão chegar a cerca de 1/3 da população. Alexandre da Silva disse que a secretaria está ampliando a rede de enfrentamento à violência e os projetos de ensino e comunicação. Laís Abramo, secretária nacional de Cuidados e Família, explicou que o governo vai atualizar o Cadastro Único, que permite o recebimento do benefício de prestação continuada. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, sugeriu reforçar a busca ativa dos idosos sem renda. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que presidiu a sessão, mencionou o caso do Extremo Oriente como exemplo que todos no Brasil poderiam seguir.
No Japão e na China, a velhice é sinônimo de sabedoria e respeito.
Não é necessário ter contribuído com o INSS para receber o benefício de prestação continuada, que não paga 13º salário e não deixa pensão por morte.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar a atuação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, na condução do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A fiscalização analisou o processo de elaboração das provas com foco em um possível risco de direcionamento ideológico e falhas de segurança. O TCU também verificou o estoque de questões do Banco Nacional de Itens e o processo de licitação e contratação da nova banca examinadora. Entre os problemas encontrados está a falta de critérios para a escolha dos revisores das questões. O tribunal fez uma série de recomendações ao INEP para corrigir as falhas na elaboração do Enem, como definição de regras para a seleção da banca examinadora. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Relator apresenta texto preliminar sobre reforma tributária.
Projeto prioriza bandas de forró em festas de São João com dinheiro público.
Acusado nega participação em atentado em aeroporto de Brasília.
Boa noite. O empresário preso sob acusação de participação em atentado no aeroporto de Brasília prestou depoimento à CPMI que investiga os ataques de 8 de janeiro e se negou a responder algumas perguntas. Quem informa é o repórter Cláudio Ferreira.
O empresário George Washington Souza, que está preso sob acusação de ter colocado uma bomba ao lado de um caminhão de transporte de combustível próximo ao aeroporto JK em Brasília em 24 de dezembro do ano passado, negou ter participado do atentado. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques de 8 de janeiro, ele só respondeu parcialmente às perguntas de deputados e senadores. George Washington também negou que seja um terrorista e que tenha escrito uma carta ao então presidente Jair Bolsonaro com teor golpista, cujo texto foi encontrado em seu celular. Acusado de ter participado também da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília, no dia 12 de dezembro, data de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele negou que os dois episódios tenham relação com a invasão da sede dos três poderes uma semana depois da posse de Lula.
O meu caso não tem nada a ver com o caso do dia 8, que corresponde a essa CPMI.
Orientado por sua defesa, George Washington não respondeu a questionamentos sobre fonte de renda e sobre sua relação com parlamentares, sobre a rotina no acampamento instalado no setor militar urbano da capital federal. Para protestar contra o resultado das eleições, ele apontou para a presença de infiltrados que teriam sido identificados pelo setor de inteligência das Forças Armadas.
Uns apareceu, quando era descoberto, saía, aparecia outros, tinha ônibus de infiltrados, ônibus de infiltrados. Isso o Exército detectou.
Os parlamentares confrontaram as respostas com a confissão feita por George Washington à polícia quando foi preso. O acusado do atentado no aeroporto afirmou que parte do conteúdo que consta do depoimento à Polícia Civil do DF não teria sido dito por ele. Também disse que foram colocados no depoimento, sem o seu consentimento, os nomes do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Logo no início do depoimento, o presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, se indignou com a opção pelo silêncio em parte das respostas.
Sinceramente, o senhor envergonha esse país. O senhor envergonha o Brasil, o senhor envergonha a sociedade brasileira, a sua família. O senhor envergonha a todos. E eu espero que a lei brasileira seja muito dura com criaturas como o senhor.
Na primeira parte da sessão da CPI, o diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF, Leonardo de Castro, apontou que 3 dos envolvidos na tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília, em 12 de dezembro, também são identificados como participantes da tentativa de explosão de um caminhão perto do aeroporto de Brasília 12 dias depois. Segundo o delegado, Alan Diego dos Santos e George Washington Souza, que estão presos, e Wellington Macedo, que continua foragido, estão envolvidos nos 2 episódios. A CPMI também ouviu os peritos Renato Carrijo e Valdir Pires Filho, da Polícia Civil do DF, que fizeram exames nas proximidades do aeroporto, no caminhão tanque e no carro de George Washington Souza. Carrijo informou que foram encontradas substâncias normalmente utilizadas em pedreiras e na construção civil. Durante a reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, foram exibidos vídeos sobre o material e os especialistas explicaram que a bomba só não explodiu por erros de montagem. Parlamentares de oposição ressaltaram que não se pode ligar os autores dos episódios de 12 e de 24 de dezembro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim se expressou o deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo.
Tudo que eu vejo aqui até esse momento é ação de lobos solitários. Lobos solitários que já estão sendo punidos, graças a Deus. Bandido tem que ficar atrás das grades. Pessoas que colocam a população em risco, crianças, mulheres, a estabilidade de uma cidade, de um país todo, tem que ficar atrás das grades. O que não pode ser feito é a injustiça de tentar associar essa pessoa ao presidente Bolsonaro, por exemplo.
2 outros depoimentos já foram marcados pela CPMI. Na segunda-feira, dia 26, na parte da tarde, vai ser ouvido o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime. Na terça-feira, 27, pela manhã, o depoente será Jean Lawande Júnior, ex-subchefe do Estado-Maior do Exército, que teve reveladas conversas com ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, conclama a população brasileira para se mobilizar contra uma possível crise de governabilidade no país. Na visão do deputado, se houver um engajamento da população contra o governo, o presidente poderá ser impedido de continuar no poder.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o PT de ter ligações com organizações criminosas como as Farc da Colômbia, o PCC e o Comando Vermelho.
Segundo Luiz Lima, a criação do Foro de São Paulo, que teria sido incentivada por Manuel Marulanda, um dos responsáveis pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e a concessão de refúgio político ao guerrilheiro Oliverio Medina, pelo ex-presidente Lula, reforçam sua tese.
Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, afirma que na vida é necessário agir com sabedoria e paz, conforme ensinamentos bíblicos. Ele cita versículos da Bíblia que recomendam não retribuir o mal com o mal e buscar a paz com todos os homens.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, afirma que alguns parlamentares querem transformar o debate político em um espaço de discussão de temas secundários, com o objetivo de desviar a atenção dos grandes problemas do Brasil.
Fernando Mineiro pede que a Câmara se debruce sobre temas estruturantes e necessários, como a reforma tributária e a redução da taxa de juros.
Desenvolvimento Regional.
Helder Salomão, do PT, comemora a decisão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários de barrar o reajuste de 1.800% da tarifa cobrada para monitoramento e gestão dos navios em portos do Espírito Santo.
Helder Salomão conta que o reajuste impactaria diretamente na economia capixaba, com demissões e aumento no preço dos produtos.
Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, afirma que a tragédia causada pelas chuvas é decorrente da ocupação irregular de áreas de risco por pessoas que, sem apoio do poder público, buscam desesperadamente um local para morar, colocando a própria vida em risco.
Fausto Santos Júnior também aponta a falta de saneamento básico nessas regiões como fator agravante para a situação. O deputado cobra do governo federal mais ajuda financeira para os cidadãos atingidos por desastres naturais.
Segurança Pública.
Eunice Nicodemos, do MDB, parabeniza o governo do Pará, que enviou um efetivo de 61 policiais militares para atuar no combate aos ataques realizados por facções criminosas no Rio Grande do Norte. Na visão da deputada, a integração entre os estados é um método eficaz de combate à criminalidade.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, denuncia que professores de duas escolas estaduais de Várzea Grande estariam se posicionando em favor de um partido de esquerda e distribuindo panfletos dentro de salas de aula nas escolas. O deputado pede a proibição da participação dos alunos em movimentos militantes partidários.
Eli Borges, do PL de Tocantins, critica decreto presidencial que cria um grupo de trabalho interministerial para combater o racismo religioso em relação às religiões de origem africana. O deputado defende que todas as religiões sejam respeitadas, mas vê interferência excessiva do Estado na questão.
O Parlamento Jovem Brasileiro está de volta. E o melhor, a etapa nacional será presencial aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília. O PJB chega em sua 18ª edição cheio de novidades, mas sem perder a essência, transformar positivamente a vida de jovens. As inscrições para essa nova jornada vão até 30 de junho. Saiba mais em www.câmara.leg.br/PJB. Vem mudar o mundo!
O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para projeto que prioriza a contratação de cantores e bandas de forró quando a festa de São João for promovida com o uso de recursos públicos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O regime de urgência permite que o projeto seja votado diretamente em plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões da Câmara. A proposta obriga que no mínimo 80% dos recursos públicos empregados na contratação de artistas e conjuntos musicais sejam destinados a atrações de forró. Os 20% restantes poderão ser usados para a contratação de outros gêneros musicais. O projeto também prevê que a Prefeitura ou o Governo de Estado que promover as festividades fará chamamentos públicos para a seleção de artistas e atrações de forró, com transparência e critérios técnicos e artísticos. Para o autor da proposta, deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, em vários lugares o forró está sendo deixado em segundo plano nas festas promovidas com recursos públicos.
De uns anos para cá, as festividades juninas estão sendo invadidas por outros gêneros da música brasileira e deixando de lado os principais donos da casa, que são os forrozeiros, que são as bandas de forró. Ano passado, o forró foi reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Esse ano nós temos a oportunidade de fazer justiça aos forrozeiros, àqueles que fazem o forró legítimo, o forró estilizado, o forró romântico, o forró elétrico.
Apesar de aprovado pela maioria dos deputados, o regime de urgência e a prioridade para o forró na destinação dos recursos públicos usados nas festas de São João dividiu o plenário. Muitos deputados disseram que a proposta é uma interferência nas prerrogativas dos prefeitos e governadores ou cria uma reserva de mercado. Foi o que disse o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos, do Distrito Federal.
A matéria não propõe aumento de despesa, mas cria uma reserva de mercado para os forrozeiros. Não me parece razoável que tenhamos outras manifestações culturais, como o xote, o baião, o xaxado, música caipira, serem, de certa maneira, desmerecidos. E outro ponto de vista jurídico, não é razoável tratar essa questão por meio de lei federal.
Ainda não há data para a votação do projeto que prioriza a contratação de cantores e bandas de forró nas festas de São João, promovidas com o uso de recursos públicos. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, celebra a recriação do Programa de Aquisição de Alimentos pelo governo federal. O deputado lembra que o PAA foi criado em 2003, durante o primeiro mandato de Lula, com o objetivo de garantir a renda mínima dos agricultores familiares e disponibilizar alimentos orgânicos e saudáveis para a população que passa fome.
Dr. Francisco explica que, da maneira como o novo programa foi formatado, as mulheres produtoras rurais serão especialmente beneficiadas. De acordo com o deputado, o PAA também pretende garantir alimentos para abrigos, creches, cozinhas solidárias, restaurantes populares e escolas.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 619-9978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Economia.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, celebra a volta de programas como o Minha Casa Minha Vida, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Ilegal.
Nilton Tato, porém, ressalta que a retomada dos programas exigirá investimentos, que, segundo ele, são dificultados pela taxa de juros atual de 13,75% ao ano, considerada a maior do mundo.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, também tece críticas à alta taxa de juros determinada pelo Banco Central.
Bongás ressalta que os juros altos prejudicam o consumo das famílias, o capital de giro dos pequenos negócios, o investimento em setores importantes da economia e da agricultura, além de aumentar a dívida pública e diminuir os investimentos do governo em áreas essenciais, como saúde e educação.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, considera que o relançamento do Bolsa Família é uma arma poderosa contra a desigualdade social no Brasil.
Luiz Couto acrescenta que o programa vai além da transferência de renda e busca garantir direitos básicos e oportunidades de trabalho e para empreendedores.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirma que, sob o comando do presidente Lula, o Brasil tem perdido muitos pontos na Bolsa de Valores, o que tem abalado a confiança dos investidores internacionais.
Segundo Zé Trovão, a atual gestão federal não tem feito um trabalho sério, demonstrando falta de preocupação com os mais pobres e irresponsabilidade na geração de empregos.
O relator apresentou o texto preliminar da reforma tributária. Para viabilizar a votação da proposta, são previstos dois fundos de compensação de perdas estaduais. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que um dos principais pontos que travaram as tentativas de reforma anteriores foi solucionado agora. Ele apresentou um texto com a criação de dois fundos, com aportes da União, para compensar perdas estaduais com as mudanças no sistema.
No passado, esse foi o grande impeditivo da reforma tributária andar, então a gente quer consignar como um fato muito relevante nós termos a demonstração concreta, incluindo na emenda constitucional o aporte de recursos da União para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional.
Ribeiro disse que um dos fundos é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai compensar o fim da guerra fiscal, com a criação do novo imposto sobre valor agregado, que vai substituir IPI, PIS, COFINS e ICMS-SS, os estados perdem a possibilidade de reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos. Isso porque o tributo será cobrado no local de consumo e não no de origem dos produtos e serviços. O fundo terá, então, aportes de R$8 bilhões em 2029 e R$40 bilhões a partir de 2033 para projetos de desenvolvimento locais. Mas os critérios de distribuição do FDR ainda estão em discussão. Também será criado outro fundo para garantir os benefícios tributários já negociados pelos estados e que devem acabar em 2032. Serão R$8 bilhões em 2025, chegando a R$32 bilhões em 2028. Agnaldo Ribeiro explicou que o novo tributo será dividido em um imposto sobre bens e serviços gerido pelos estados e municípios e uma contribuição sobre bens e serviços federal. Os dois terão, no máximo, três alíquotas. A padrão, uma reduzida em 50% para alguns bens e serviços, transportes, serviços de saúde, educação, produtos agropecuários, cesta básica, atividades artísticas e culturais, e uma alíquota zero, medicamentos, ProUni, produtor rural, pessoa física. Mas os percentuais serão discutidos na lei complementar. Os novos tributos serão não cumulativos, ou seja, o imposto pago em uma fase da produção será descontado na fase posterior. O texto também prevê a devolução de imposto por cashback, mas também com regulamentação posterior. Segundo o relator, serão duas transições para o novo sistema tributário. A transição para o fim dos cinco tributos será de 8 anos, de 2026 a 2033. Já a transição da distribuição da arrecadação para evitar perdas para alguns estados seria de 50 anos, de 2029 a 2078. Isso porque a mudança da cobrança da origem para o local de consumo poderia gerar perdas para estados produtores.
Havia um debate de vários estados querendo antecipar, outros estados querendo que fosse mais longo, inclusive, do que esse período. Nós chegamos a receber propostas para se alongar para 60 anos a transição federativa. Então, nós achamos por bem manter no substitutivo os 50 anos, enquanto não há um consenso. Acho que avançamos bastante.
A reforma mantém a criação de um imposto seletivo para sobretaxar produtos e serviços que sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente. E serão mantidos nas regras atuais o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus. Caso as modificações na tributação do consumo aumentem a arrecadação geral, um dispositivo no texto prevê a redução das alíquotas do IBS e da CBS. O substitutivo confirma mudanças nos impostos sobre patrimônio, IPTU, IPVA e ITCMD, e determina um prazo de 180 dias após a promulgação da emenda constitucional para que seja enviada a segunda fase da reforma. Nesta fase, seria discutida a tributação da renda. O resultado das mudanças poderá ser utilizado para reduzir a tributação sobre folha de salários e até mesmo sobre o consumo. Tanto Aguinaldo Ribeiro quanto o coordenador do GT da reforma, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disseram que o texto é preliminar e ainda será ajustado até o momento da votação em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Excelente fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.